falou de hoje pra cá de sábado. É 2-0 em cima delas.
Eu só tenho uma coisa a dizer. Bela apresentação do futuro campeão do Campeonato do Nordeste. É só isso.
Maravilha. Meu amigo Daniel Estrela, boa noite. O jogo de hoje lhe agradou? O que é que não lhe agradou? Sábado tem uma pedreira pela frente, que é o Corinthians.
Pra você ver quando o técnico ele tem a coragem de mudar e colocar o time pra frente. Hoje ele fez o certo. Ele mexeu certo e Eric, sempre trazendo a felicidade, fez o golaço. Esse Eric, ele sabe puxar a bola pra colocar no ângulo.
Gol de videogame,
gol de videogame, de uma forma que a galera fala assim: eu não acredito que ele fez esse gol. Então, parabéns à Vitória. Hoje Jair Ventura conseguiu, no segundo tempo, mudar o time, mas no primeiro tempo não estava agradando. Tanto é que a energia no Barradão não estava nessa constância que a gente está saindo agora na felicidade. Cabelinho, você é um dos melhores.
Sábado tá aqui?
Com certeza. Valeu. Ganhando o jogo.
Corinthians, sábado. Vem cá, meu gato. E aí?
Avise a Jair Ventura. A Jair Ventura.
Que tá lhe ouvindo.
O bicho dele.
Tá lhe ouvindo, Ventura.
O bicho dele é pra Eric, que ele é fraco pra porra.
Ih, rapaz, a galera pegou aí com Ventura aí, ó. Vamos lá, galera batendo aqui naquela velha retirada. Rapidinho, meu amigo Flávio Jarrão, falei com você antes da bola rolar. E agora, meu amigo Jarrão, 3-1, volta à liderança. Gostou do que viu hoje aqui?
Jogo treino, velho, mas vi Ronald jogar, Ronald dá sono, velho. Ronald tem oportunidade aí, o treinador insiste nele aí, mas Ronald dá sono de ver Ronald jogando. Zé Vitor regular, passe decente, né? Equilíbrio o jogo, aí teve que entrar a baralha, Mateuzinho, Eric.
O Eric ali, velho, no final ali, saiu mancando o Eric.
É preocupante, mas um golaço de Eric, viu, Cabelão? Aí é um quadro aí, meu irmão. Show de bola, Cabelo, você é o cara.
Valeu, meu querido Cabelo. Jarrão, meu amigo Jarrão, da FJ Serviços Hospitalares, pra alegria do meu amigo Zé Bicudo, tá ligadinho aí na nossa transmissão, e também meu amigo, né, Edvaldo Senna, de Governador Mangabeira.
Cabelinho.
Oi, por aqui no destaque final, volto com você aí, Reinaldo.
Valeu, tô aqui com o Kaká, rapidinho, vamos só ouvir ele, rapidinho.
Expectativas para esse jogo dificílimo aqui sábado, com o apoio maciço da torcida, que vai lotar o Barradão com certeza, e pegando o seu clube detentor, né, de direitos econômicos, podemos assim dizer.
Sim, a expectativa é a melhor possível, né? Um jogo em casa, a equipe está super focada, está super unida, está todo mundo trabalhando firme, todo mundo se dedicando, um cobrando do outro, para que a gente possa chegar nesse final de semana aí firme, todo mundo se dedicar em campo, que a gente sabe que a torcida vai lotar o Barradão aí, vai fazer a parte dela em campo. É só a gente fazer a nossa parte e buscar a vitória, que é o mais importante.
Kaká, pro jogo?
Vou.
Tá aí, já adiantou, né? O Kaká, é até porque ele pertence ao Corinthians, e o Vitória vai pagar multa, tá? R$1 milhão, já tá acertando com o Corinthians, e o jogador estará em campo no sábado, esse jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Vai com você, Cabelo.
Não, por aqui no destaque final, já estou me picando, que eu chego daqui a pouquinho às 4 da manhã.
Oi, Reinaldo. Oi, pode falar.
Opa, só passando a bola aqui para o Gabriel Bacelar para poder comandar a jornada, a gente fica aqui na expectativa, não sei qual é a ordem aí do chefe, né, para que a gente possa concluir ou continuar na jornada esportiva.
Pois é, tá aí, Marcos Baixo, estão me ouvindo? Tá ok aí, Reinaldo, tá me ouvindo direto do Barradão?
Tudo ok.
Então, pois é, vamos dar sequência aqui ao nosso pós-jogo, resultado muito importante do Vitória, parecia que a amargar, azedar o caldo ali, né, Reinaldo? Mas depois o Vitória conseguiu com os titulares reverter a situação, né? Botou de novo o placar à frente, finalizou o placar com 3-1 também, com mais um gol do René, e agora conquista mais 3 pontos na Copa do Nordeste. Quando tiver algum jogador, alguma coisa, Rei, pode acionar, que a gente está aqui ao vivo. Por enquanto, eu vou com meus comentaristas, eu tô com 2 hoje.
Ô, Gabriel,
diga aí.
Só para avisar que aqui no Barradão só fala um jogador, não pode falar então mais pronto. Do que um, não. Isso é determinação aqui da assessoria.
A gente vai com o Jair.
Fica à vontade.
Pronto, então já a gente vai com o Jair, daqui a pouco tem melhor, pior em campo. Eu quero saber primeiro do comentarista que vai comentar a situação do Vitória, porque como eu disse, hoje eu tenho 2, eu já tô com outro preparado, aquele mesmo que você já conhece, desordeiro. A gente briga, mas a gente se ama, viu? Daqui a pouco eu tô com ele aqui, que ele vai falar do adversário de sábado do Vitória, porque também tem informações sobre o Corinthians. Ô, Michel, faça um apanhado geral dessa atuação do Vitória aí. E uma dúvida que eu fiquei aqui assistindo o jogo do Vitória, é uma pulga que eu fiquei atrás da orelha. O Wanderson, lateral esquerdo, ele foi bem. Grata surpresa, apesar, claro, do nível de jogo, mas ele foi bem. Por que Almaraz, que é um jogador que tem também essa possibilidade de progressão, de evolução, não ganha oportunidade nem em jogos como esse? Jogue duro aí, meu irmão.
Certíssimo, Barcelão. Um forte abraço de gol pra você, meu amigo. Seja bem-vindo aqui também à nossa jornada. O Vitória começou o jogo em ritmo de treino, a gente pode dizer, viu, Barcelão? Porque conduzindo em rotação bem baixa, em marcha lenta, ainda que desde o início ditando o ritmo, tendo posse de bola, mas a sensação é de que o Vitória acharia que iria fazer o gol a qualquer momento, quando quisesse, né? Passava essa impressão de que o Vitória pensava nisso, né? De que faria o gol quando quisesse, porque entrou em um ritmo muito baixo, em marcha lenta, como eu falei, ainda que teve posse de bola, mas pouco criativo. Quando viu e quando percebeu que o Piauí, quando tinha posse de bola, buscava jogar, claro, dentro das suas possibilidades, dentro das suas características, mas era um Piauí que conseguia trocar bem passes, que conseguia encontrar espaços na intermediária do Vitória e buscar algumas finalizações de média distância, uma delas inclusive exigindo uma boa intervenção do Lucas Arcanjo, aí o Vitória passou a jogar, buscou a jogar, né? E isso aí, aos 27 minutos, em uma jogada individual de Lucas Silva pelo lado direito, parte para cima da marcação, um jogador que gosta do X1, né, do mano a mano, dribla o adversário, cruza, conta também com a falha de marcação do sistema defensivo do Piauí, e René coloca ali na oportunidade o Vitória à frente do placar. 1-0, que deu ainda mais tranquilidade ao time do Vitória. Se o Vitória no 0-0 já tinha entrado de maneira bem tranquila, com o ritmo bem baixo, depois que fez 1-0, o Vitória baixou ainda mais o ritmo, esperou chegar ao intervalo, e falávamos, né, sobre isso durante o intervalo, não imaginava o Vitória mudando peças no intervalo, na volta direto para o segundo tempo, mas que o Vitória precisava mudar a postura. O Vitória precisava de um jogo mais ritmado, imprimir mais velocidade, querer um pouco mais do jogo no segundo tempo. E aí o Vitória volta para o segundo tempo, volta no mesmo ritmo, em marcha lenta, em ritmo de treino, e aí acabou sendo surpreendido logo aos 3 minutos da etapa complementar, quando, trocando passes, o Piauí consegue infiltrar na defesa do Vitória, em uma falha de marcação do garoto Cauã, e aí o Cauã Maranhão empata para o Piauí. Foi a deixa para que Jair Ventura colocasse parte da sua cavalaria em campo. E aí fez 4 substituições de vez, né, promovendo entradas de Ramon, Baralhas, Mateuzinho e Eric. Mateuzinho e Eric, esses 2 últimos, mudando a ideia, o ritmo e mudando o jogo em favor do Vitória. São jogadores de qualidade e que quando entram, a gente percebe o quão a performance do Vitória se eleva, né? São jogadores que têm muita técnica, que quebram as linhas com muita facilidade, constrói jogadas ofensivas, partindo dos pés de Mateuzinho, de fora para dentro, buscando criar o jogo. O Vitória conseguiu já mudar o ritmo e já, por exemplo, acertar a trave numa cabeçada de René. E logo aos 25 minutos, o Eric, em uma jogada que é essa característica, né? Um jogador canhoto que joga pelo lado direito e que busca fazer bastante o facão. Cortar, né? A gente fala na América do Sul, enganchar, trazer de fora para dentro. E ele fez isso dentro das suas características, trazendo de fora para dentro, para o seu pé esquerdo, e acertou um petardo no ângulo do goleiro Pedro Paulo, sem chances para o goleiro do Piauí. E ali colocava o Vitória novamente em vantagem no placar, 2-1, o que dava ainda mais tranquilidade ao Vitória. Mas com esses jogadores em campo, com essa qualidade técnica desses jogadores, sobretudo Eric e Mateuzinho, o Vitória não baixava o ímpeto, o Vitória não baixava o seu ritmo e continuava a atacar, continuava a pressionar, a sensação de que o Vitória faria o terceiro logo logo. E novamente, dessa vez, um passe de Eric, né? Um famoso passe que rompe linhas. Ele toca a bola e deixa René livre de marcação, que infiltra na área do Piauí. Tinha até o Diego Tárzia do lado, eu até falei sobre isso. Achei ele um pouquinho fominha, poderia ter rolado para Diego Tárzia sem marcação ao lado, que também infiltrava na área. Mas é o instinto do centroavante, né? Pisa na área, livre de marcação, frente a frente com o goleiro, vai querer finalizar. Ele finaliza no cantinho, marca o terceiro gol do Vitória, o segundo gol dele, Eric, na partida. E ali praticamente selava os três pontos em favor do rubro-negro. Que sim, o Vitória precisava vencer, precisava dos três pontos. Acredito que tanto o torcedor rubro-negro como nós, analistas, imaginávamos um desempenho e uma vitória construída do rubro-negro de maneira mais facilitada, né, de maneira mais adequada. Tinha gente até que apostava numa goleada, mas de todo modo foi uma vitória que conseguiu conquistar os três pontos, mas no final acende um alerta. É o que eu disse, é o bônus e o ônus de ter que utilizar as principais peças em um jogo como esse. Eric acabou sentindo, né, torceu o tornozelo aqui no gramado, acabou sentindo, saiu do jogo, o Vitória já não poderia mais substituir, mas Eric ficou em campo ali resistindo, né, quanto deu, mas faltando ali 3 minutos para o término, ele conversou com o Jair Ventura e Jair Ventura falou, sai. Ele saiu do jogo e saiu de maca aqui, tá? A maca levou ele, inclusive o carrinho levou ele. Precisa aí ver, ter muita atenção o que houve com o Eric para ver se ele vai estar disponível para o jogo de sábado diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, que é de fato, Bacelar, a competição que mais importa para o Vitória na temporada.
Tá aí ele, Michel Corbacho, com os comentários sempre de excelência. Vamos nos despedir dele, Marcos Bastos, que narrou o segundo tempo com muita maestria também, trouxe os dois tentos do Vitória que garantiram os três pontos do Rubro Negro. Marcos, rapidinho aqui pra gente se despedir de você, é cachorro do resultado, um abraço meu irmão, como sempre, seja muito bem-vindo. Dois jogos, dois triunfos da dupla Bavi.
Pois é, Gabriel, grande abraço pra você, mais uma vez agradecendo, né, e sabe como é que é, né, a gente tá sempre disponível. Gostei do Vitória a partir do momento que o Jair Ventura resolveu, teve a coragem realmente de colocar os titulares para jogar. E que vem o Corinthians, né? Vem o Corinthians aí no final de semana. O Eric com certeza vai estar pronto. E eu tenho certeza que ele quer estar pronto para enfrentar o Corinthians. E que consiga realmente o Rubro Negro se manter nessa média aí no Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, boa noite. Uma boa noite aí pra galera que tá acompanhando aí a nossa jornada esportiva. Um abraço aí para o Zé Eduardo, Silva Rocha e toda a turma aí da Itapuã FM. Grande abraço.
Valeu, Marcos Bastos, abraço aí. Ele se despedindo da nossa equipe. Gostei da vinheta, viu, Everton Bruno? Falta só a gente alinhar o time, mas você é o cara. Agora ele, né? Não posso deixar ele de fora. Ele é maravilhoso. Ele é demais. A gente briga, mas se ama, como eu disse, viu? Flávio Lordeiro, eu ia botar você para falar só do Corinthians, mas eu quero saber sua opinião também com relação ao Vitória, que você traga sua opinião. Vou lhe fazer uma pergunta com relação ao Vitória e ao Corinthians, eu quero um apanhado geral, tá? O Corinthians venceu o Santa Fé agora há pouco em São Paulo por 2-0 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Jogou com o time completo, obviamente, Libertadores não tem como ir com o time alternativo. Vem com esse mesmo time para Salvador, foi a terceira vez apenas que o Corinthians conseguiu, perdão, foi a primeira vez que o Corinthians conseguiu 3 vezes seguidas manter a mesma escalação na temporada, isso é um fator importante também. O que é que você acha com relação a essa questão do Corinthians, o desgaste de um jogo da Libertadores, mas mesmo assim o jogo foi em casa também, como é que você pondera essa partida do Corinthians para enfrentar o Vitória? E outra coisa, como é que funciona essa questão do Vitória de não conseguir descansar os titulares? Porque toda vez que o Vitória tenta colocar um time misto alternativo, o calo aperta e tem que cansar os caras do mesmo jeito. Duas em uma aí pra você. Boa noite, Flávio Lourdes.
Boa noite, Gabriel Bacelar, Everton Bruno, toda a turma da Itapuã FM, torcedor rubro-negro, torcedora rubro-negra aqui conectada na Itapuã FM, no Benils, Michel Corbacho, Um abraço, saudações rubro-negras para você. Um abraço de gol, né? Como você diz, Reinaldo Oliveira, toda a turma também conectada com o Cabelinho. É, foi um jogo movimentado, um jogo de dois tempos bem distintos, né? A gente viu que o Vitória teve muita dificuldade no primeiro tempo de criar jogadas, fazer jogadas associadas, como o Michel falou, o Facão. É muito difícil o Vitória jogar sem um jogador cerebral como o Mateuzinho, por exemplo. É muito difícil mesmo. Então, quando o Vitória se vê tendo na oportunidade de criar, né, de propor o jogo, ele realmente se vê numa situação de muita dificuldade. Essa é uma característica desse time alternativo do Vitória. E praticamente hoje selou a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, já que tem 9 pontos ganhos e o Fluminense do Piauí não conseguiu vencer o seu jogo, apenas empatou com o CRB por 0-0. O Asa de Arapiraca, que também era um adversário direto, também empatou seu jogo. A Juazeirense deu uma ajudinha e empatou seu jogo com o Souza, que também era um concorrente com o Vitória. Então, obviamente que o Vitória basta empatar praticamente para poder, até mesmo com a derrota, o Vitória se classifica. Então, o Vitória teve muita dificuldade. No segundo tempo, acelerou o jogo, né? Acelerou o jogo, colocando a cavalaria, mas a gente viu. Aliás, o Eric só faz gol assim, né? Impressionante. O Eric, eu acho que é o terceiro gol que ele... O Reinaldo vai lembrar disso, que o Reinaldo tem isso de cabeça. Mas eu acho que é o terceiro gol exatamente do mesmo ponto, exatamente da mesma forma que ele puxa para a perna esquerda e dá uma chapada ali, a bola vai procurar o ângulo. Ele fez 3 gols que eu me lembro perfeitamente da mesma forma, do mesmo lado, né? O Eric, que é um jogador que tem muita qualidade, né, batendo a bola, né? Então o time do Piauí permitiu que ele chutasse e ele chutou e fez um golaço, um baita gol. O René, que também fez 2 gols na partida, foi, apesar de não ter sido uma partida vistosa no René, o primeiro gol que ele fez foi a falha do goleiro, e o segundo gol ele bateu na saída do goleiro, tinha que fazer aquilo mesmo, atacante tem que fazer gol. Então Vitória, Gabriel Bacelar, Tio Corbacho, torcedor rubro-negro, venceu como tinha que vencer. Foram apenas 3 mil pessoas no Barradão, numa quarta-feira, 9:30 da noite, obviamente que é um horário muito cruel. Ainda tem um grande evento na cidade também, que mobiliza boa parte da sociedade também, concorrente lá na Fonte Nova, uma banda internacional. Mas o Vitória venceu o jogo, tinha que vencer, o torcedor está satisfeito, mas realmente está preocupado, porque no final do jogo o Eric sofreu uma torção ali no tornozelo e preocupa. Preocupa bastante. O jogo já é sábado, então você tem apenas 2 dias aí para tentar recuperar o atleta. Eu que recentemente torci o tornozelo na Fonte Nova, nas escadarias, estou há 2 meses com dores no tornozelo. Você imagina um atleta de alto desempenho como é o Eric, que tem que utilizar a articulação de uma forma precisa e rápida, né? Então, realmente preocupa. Não me surpreenderia, Corbacho, Reinaldo e Gabriel, se o Eric ficava de fora da partida, tá certo? Não me surpreenderia, não. Porque a forma que ele saiu preocupa bastante. Aí o Reinaldo depois vai apurar com a turma. Agora o Corinthians. O Corinthians está há 2 minutos, 3 dias em uma partida do lado brasileiro. A última vitória do Corinthians foi na terceira rodada contra o Red Bull Bragantino. Ele venceu também na Bragantino ou foi CAP? Eu não me lembro agora. Mas ele venceu o Red Bull Bragantino e o CAP. Foram 2 vitórias apenas. O Corinthians, que é o porteiro da zona de rebaixamento, tem apenas 2 vitórias. E está com 2 desfalques, né? 2 desfalques confirmados. Foram os jogadores que foram expulsos na partida contra o Palmeiras. Foram o... Cadê Flávio? O André e o Mateuzinho foram expulsos, não jogam contra o Vitória. Mas também, Gabriel, podem ter mais 2 desfalques. Breno Bidon e Hugo Souza serão julgados pelo STJD na sexta-feira e podem desfalcar o Corinthians contra o Vitória.
Ô Flávio. Oi. Foi bom você tocar nesse ponto. Explique pro torcedor. Hoje teve julgamento, né? De atletas do Bahia, teve casos do Palmeiras também, Carrascal do Flamengo. Por que os jogadores do Corinthians também não foram julgados hoje? Como é que funciona essa questão?
Existe uma pauta, existem as pautas e as intimações. Então, o STJD, ele organiza em sessões os casos a serem julgados, traz a promotoria as acusações, a proposição da peça de, em julgamento, intima os clubes e agenda. Teve audiência hoje, quarta, e terá sexta. Não, então é organizado dessa forma, para que haja uma organização dos clubes, né, na participação com os advogados e tudo mais. O Bahia foi julgado hoje, assim como outros 8 processos, né, disciplinares. Nós tivemos outro processo de julgamento, né? Inclusive o Bahia teve hoje apenado o David Duarte, está fora por 4 jogos, pelo menos inicialmente está fora dos próximos 4 jogos do Bahia em competições organizadas pela CBF, são elas Copa do Brasil e o Brasileirão. Então o David Duarte estará fora do jogo contra o Flamengo, obviamente, contra o Remo também na próxima quarta-feira, depois contra o Santos também deve desfalcar o Bahia. O Breno Bidon e o Souza também tiveram cartões vermelhos, né? Foram suspensos, né? E eles poderão ser suspensos por mais jogos. Já cumpriram automático, mas também poderão ser suspensos se forem julgados com condenação no dia 17, que é na sexta-feira. Então eles podem desfalcar ainda o Vitória, além do caso do Memphis Depay, né? Que está com problemas aí, teve uma indisposição com um suposto erro médico no Corinthians. Então o Corinthians está todo remendado contra o Vitória. Bom pro Vitória, né? Porque tem que aproveitar as oportunidades e fazer mais 3 pontos. O Vitória, que ganhou o último jogo contra o São Paulo, exatamente no Barradão, vem de vitória, né? Venceu o Juazeirense, venceu o São Paulo, venceu hoje o Piauí. Então pode fazer 12 pontos possíveis, sendo Brasileirão e Copa do Nordeste. São 4 vitórias seguidas, o que é algo que o Vitória não faz há muito tempo. Então, o Corinthians, apesar de ter vencido os 2 jogos na Libertadores, que tem 6 pontos ganhos, e atropelou o Santa Fé hoje, tá? O Corinthians atropelou o Santa Fé hoje. Foi um verdadeiro show do Corinthians. Eu tava aqui plugado no jogo do Vitória, no jogo do Corinthians, do Fluminense também. Tava conectado nos todos os jogos aqui, tentando fazer um malabarismo para acompanhar a rodada da Copa do Nordeste também, do campeonato da Libertadores, e acompanhei um pouco do jogo do Corinthians, e foi um amasso, né? O Corinthians teve mais de 60% de posse de bola, não deixou praticamente o Santa Fé finalizar. O Santa Fé é um time muito frágil, né, da Libertadores, para você ver que o Corinthians venceu os 2 jogos que disputou, então tem 6 pontos ganhos, tá bem na Libertadores e tá mal no Brasileirão. É o porteiro, Gabacelá, Michel Corbacho, da zona de rebaixamento. Obviamente que isso dá um alento pro Vitória, pro torcedor Vitória, mas você sabe que todo jogo é um jogo diferente, e jogo é jogado, lambari é pescado, e o torcedor Vitória precisa fazer um gol, depois fazer o segundo, como foi em São Paulo, e faturar mais 3 pontos no próximo sábado, provavelmente sem o Eric, né? Aí a gente vai confirmar com o Reinaldo depois, nas próximas resenhas, mas o Eric, eu acho que desfalca o Vitória, porque a atuação realmente foi muito feia.
Tá aí Flávio Lordelo trazendo a opinião dele a respeito do que ele achou do Vitória hoje, do que pode esperar pro Vitória no sábado contra o Corinthians. Falou também do adversário rubro-negro, Alvinegro Paulista, que venceu bem. Também estava aqui acompanhando os 2 jogos em simultâneo. O Corinthians realmente jogou muito bem. Mas, sem mais delongas, ô rei, vamos começar logo com a parte ruim, né, com a parte chata. Pra você, quem foi pior em campo, meu irmão? E se não teve, quem destoou?
Vamos lá, quem destoou hoje, Gabriel? Rapaz, eu não vi um time muito esforçado ali. Quem destoou, posso dizer ali o Ronald, né? Mas o Ronald jogou hoje algumas funções diferentes, foi até deslocado para a lateral direita quando ele sacou ali o garoto Cauã. Eu vou voltar em Ronald.
Tá aí, voto do Reinaldo primeiro, voto em Ronald. Michel Corbacho, pra você, quem deixou a desejar no Vitória hoje, queria que você falasse rapidamente também sobre essa questão. O que é que acontece com o Ronald? Por que caiu tanto? Ou realmente o nível é esse e a gente esperava algo a mais que não veio? Seu voto e sua opinião sobre a situação do Ronald.
Olha, Marcela, por mais que seja um jovem jogador e a gente entende, né, que tá começando a ter mais minutagem agora no time do Vitória, pra mim hoje o pior em campo foi o Cauã, zagueiro do Vitória, né, de 19 anos. Deixou muito espaço, distante das na marcação, né, muito distante do atacante, do Cauã Maranhão, principalmente o Cauã Maranhão, né, que é o principal jogador dessa equipe do Piauí. E o Cauã, zagueiro do Vitória, também, para mim, falhou no posicionamento no gol do Piauí. E por isso eu voto nele como o pior em campo hoje. Entendendo que é jovem, é garoto e que tem muito ainda a evoluir no futebol, tá? E sobre Ronald, Gabriel, o principal aspecto de Ronald, para mim, é vontade. É vontade. Ainda que na partida de hoje eu vi ele um pouco mais ligado, um pouco mais com vontade, com gana, né? Jogou ali numa linha de dois volantes, inicialmente ao lado de Zé Vito. O Ronald, eu acho que ele desempenha um melhor futebol quando joga com três homens no meio de campo, tá? Ele sendo esse terceiro homem, se acostumou a jogar assim, né, desde Criciúma, desde por onde atuava. E no Vitória, quando ele jogou, muitas vezes jogava assim, com três homens, né, ele sendo esse terceiro homem do meio de campo. Mas hoje ele jogou sendo esse segundo homem ao lado de Zé Vito inicialmente, e posteriormente no segundo tempo ele, a gente pode dizer que jogou improvisado na lateral direita, né, porque nas substituições de Jair Ventura ele tira o Cauã, coloca Edenilson pra zaga, Edenilson que estava jogando na lateral direita, e aí ele desloca o Ronald pra improvisar a lateral direita, colocando Baralhas ali na dupla de volantes ao lado de Zé Vito. Mas respondendo a sua pergunta de bate-pronto, pra mim é vontade, tá? Pra mim falta um pouquinho mais de vontade de Ronald.
Tá aí Michel Corbacho também deixando o voto dele falando sobre Ronald. Flávio Lordelo, você vai empatar a disputa? Vai botar na briga?
Eu vou desempatar. Eu tô com o Michel. Cauã, ele, inclusive, ele, o Cabelinho até entrevistou o pai dele antes do início do jogo. Destacou uma infelicidade dele. O jogo dele hoje foi um senso de posicionamento muito ruim. O único gol do Piauí foi uma falha de posicionamento dele com o Kaká, realmente, né? Então, acho que ele fez uma partida muito ruim, assim, não aproveitou a oportunidade, a verdade é essa. Tanto que o Baralhas entrou no lugar dele e acabou o Jair mudando a forma de jogar do Vitória para poder fazer o resultado, porque precisava fazer o resultado. Então, o Vitória também deu muitos espaços no primeiro tempo. Isso é muito latente, porque surgiram oportunidades de finalização. Eu acho que Cauã, sem dúvida, para mim também foi o pior em campo. Apesar de ser um jovem, tá assim, a gente tá voltando em Cauã, eu tô voltando em Cauã, mas sem nenhum encargo. Acho que ele é um atleta promissor, faz parte do crescimento também, esses erros, essas falhas. Não é nada para queimar o atleta, importância nenhuma, mas ele não foi. Dos atletas que jogaram hoje, eu votaria nele. Eu acho que o Ronald ainda contribuiu um pouco, muito embora ele. O Ronald joga só com a bola, impressionante, né? O Ronald, a gente muda o jogo, mas ele continua a mesma coisa. Com a bola ele é um monstro, sem a bola ele fica meio que voando, olhando pra lua, sei lá, disperso. Tem alguma coisa que fora tira ele do jogo, né? Mas ele contribuiu bastante pro jogo, apesar de não ter sido uma partida vistosa. Mas o Cauã, pela falha, foi ele. O melhor em campo, rapaz, eu vou votar no René. Eu vou votar no René pelos dois gols. Ele, apesar de ter sido uma partidaça, ele fez dois gols. O primeiro gol foi uma falha gritante do goleiro, uma infelicidade ali, acho que ele se chocou com o zagueiro, um atrapalhou o outro, mas o número 9 tem que estar ali mesmo, né, pra conferir a bola para o fundo das redes, e conferiu. E no segundo gol ele puxou ali com um passe muito bom do Eric em profundidade, e ele soube finalizar. Eu acho que também o número 9 tem que saber finalizar, ele tá aí para isso. Então o René, pra mim, foi o melhor em campo aí, dentro do contexto de quem jogou o jogo todo, né? Eu preferi votar em quem jogou o jogo todo, o René jogou.
Tá aí Flávio Lordelo deixando a opinião dele a respeito do pior e do melhor em campo também. Eu ia votar em Ronald como pior em campo. Mas se eu votar em Ronald, eu vou ter que tirar Everton Bruno do conforto dele. Eu já soube que ele tá com o pé em cima da mesa do estúdio da Itapuã, então não vou fazer isso com ele, viu? Eu vou com a maioria, vou votar em Cauã também, apesar da idade, também achei que deixou a desejar, mas Ronald, meu irmão, tá me lembrando outro número 8 que morava muito perto do Vitória, mas
seu amigo,
meu amigo, eu não posso falar. Tem parênteses disso. Pois é, viu? Vamos dar sequência aqui. Venha de lá, Rei. Você concorda com o Flávio Lordelo? Pra você, o melhor em campo foi René? Ou você traz outra opção aí?
Não, eu trago o Eric. Apesar do René ter se movimentado muito bem, mas o Eric, né? Um gol e uma assistência.
Valeu, Rei. Aí a opinião de Reinaldo Oliveira, colocando o Eric como melhor em campo. Flávio Lordelo votou em René. Michel Corbacho, mesma pergunta que eu fiz para Flávio Lordelo. Você vai botar mais um nome na briga, vai desempatar? Vem de lá, meu irmão.
Ô, Gabriel, vou fazer uma menção honrosa a René pelos dois gols, tá? Mas eu não posso deixar de votar em Eric. Eric entrou e mudou a cara do jogo em favor do Vitória, né? Fez um golaço e concedeu uma assistência para o segundo gol de Eric, ou para o segundo gol de René, perdão, na partida. Mas Eric é peça que desequilibra em favor do Vitória. É uma peça que muda jogo. E desde que ele entrou, ele mudou o jogo em favor do Vitória. Para mim, Eric é o melhor em campo.
Show de bola, então, Eric aí. Eu, o melhor em campo, também vou votar em Eric pelo desequilíbrio, mas concordo também com a opinião de Flávio. René, com dois gols, merece ser citado também, viu? Vamos com quem faz o barco andar, Everton Bruno. Solta aí áudio do torcedor, quero ouvir o torcedor do Vitória, qual é a opinião?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé, meu amor. Zé Eduardo, eu já vi que o time alternativo não dá certo. Tem que entrar o titular, não adianta. Esses alternativos, tudo perna de pau. Tem que botar o titular, infelizmente, pra ver o quê? Tem que botar.
Tá aí o recado. Ô Michel, é até bom tocar nesse tópico aqui de time titular, time reserva. O torcedor, ele tem aquele meio termo, né? Ele, quando o time reserva joga e o resultado não vem, ele cobra o titular. Quando joga o titular e os caras passam por cima, o torcedor vem com a opinião de que poderia ter colocado o time alternativo, que vai cansar os titulares. No final das contas, nunca tem de fato um denominador comum, né? Mas eu queria que você trouxesse, para além disso, um paralelo de pensamento sobre o trabalho do Jair. Será que o não rendimento desse time reserva também é pelo trabalho, na minha opinião? Mas eu queria ouvir o que você pensa também abaixo do Jair Ventura, porque assim, eu também não vejo o time principal do Vitória, que entrou no segundo tempo, performar de forma absurda para que a gente dê 100% de credibilidade a Jair. O que é que acontece com essa relação entre titular, reserva, joga, não joga, descansa, não consegue o resultado? O que é que você pensa com relação sobre isso?
Olha, Gabriel, vou começar pela última pergunta sobre o Jair Ventura. E aí, assim, claro, fazer uma relação totalmente ao time, ao que se tem de elenco, muitas vezes Jair Ventura tira leite de pedra, tá? Muitas vezes o trabalho do Jair Ventura pouco visto, às vezes pouco elogiado, mas a gente precisa salientar que o Vitória tem um elenco pobre. O Vitória tem um elenco com uma qualidade baixa, né? E a gente salva 3-4 jogadores de um elenco de 30-40 e jogadores que de fato fazem a diferença, né? A gente pode citar aqui Mateuzinho, o Eric, o Lucas Arcanjo, o Baralhas, enfim. Mas N outros que tem deixado a desejar. E aí, não é só, claro, o Jair Ventura tem a sua responsabilidade, né? Ele quem capitania esse elenco, então, pro bem ou pro mal, ele vai acabar tendo parcela de responsabilidade, mas não dá, por exemplo, para responsabilizar Jair Ventura, o jogador sai cara a cara com o goleiro e perde, chuta na lua, como por exemplo foi a finalização de Anderson Pato contra Chapecoense. Não dá para questionar, por exemplo, e botar na conta de Jair Ventura quando o René, diante da Juazeirense, sai cara a cara com o goleiro em duas oportunidades e perde. Enfim, eu tô trazendo só esses recortes, né, para demonstrar que não dá pra gente colocar toda a culpa em Jair Ventura de um desempenho abaixo de um time alternativo do Vitória, tá? Como eu disse, nem 8 nem 80, nem para o bem e nem para o mal. mas de todo modo ele vai ter uma certa responsabilidade, e tem uma certa responsabilidade, seja para o bem ou seja para o mal, mas a gente precisa também ponderar, colocar na balança a baixa qualidade desse elenco rubro-negro. E isso fica nítido, viu, Gabriel? E aí, já respondendo a sua outra pergunta, isso fica nítido quando ele mexe no time titular. Isso fica nítido quando ele, por exemplo, promove em uma partida diante de um Piauí que tem um nível tecnicamente abaixo do Vitória, e ele promove a entrada de uma equipe alternativa, e esses jogadores não dão conta. E esses jogadores não conseguem performar conforme analistas, torcida esperavam. E aí, realmente, o que impacta diretamente e o que fica entre e deixa Jair Ventura entre a cruz e a espada de time alternativo ou ter que usar os titulares e, por exemplo, passar pelo que passou com o Eric hoje, sofrendo uma lesão, é o desempenho dentro de campo. É o resultado que não se consegue firmar, como foi contra o Botafogo da Paraíba e o Vitória perdeu aqui no Barradão. Então, é o principal ponto, o ponto-chave é o desempenho, é o resultado. O time alternativo, ainda que com adversários inferiores, não consegue performar. E aí, cabe a Jair Ventura ter que recorrer às principais peças para vencer os jogos.
Valeu, Michel Corbacho dando a opinião dele aí a respeito do trabalho de Jair, esse embate também entre descansar os titulares, utilizar para sobrar na competição, bom tema. Ô Rei, queria sua opinião também com relação a isso, trabalho é positivo, você enxerga que o caminho é esse mesmo, ou é algo a se pensar? O que é que você acha com relação a isso?
Eu gosto do trabalho do Jair Ventura, já cheguei a pontuar muito isso. Se você tem uma ideia, Gabriel, o Vitória, no comando do Jair Ventura, ele tem 80% em jogos aqui no Barradão, no Campeonato Brasileiro. Duas derrotas apenas, são 12 jogos, são 9 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Esses são os números do Jair Ventura em Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Os dois jogos que o Vitória perdeu sob o comando do Jair em Campeonato Brasileiro foi o Corinthians no ano passado, perdeu aqui, né? O jogo foi 1-0, gol do Breno Bidô, e perdeu pro Flamengo esse ano. Esse é o aproveitamento do Jair. O trabalho do Jair, ele faz o que ele pode. O elenco a gente sabe, já batemos muito nessa tecla. O elenco precisa de peças qualificadas. E ele não tem essas peças todas, mas ele sabe extrair o melhor de cada jogador. Ele sabe recuperar jogadores. Vitória já sofreu muito em relação a jogadores mal escalados, jogadores que não vinham rendendo, e ele traz para o grupo, abraça os jogadores e faz o jogador voltar a render, como foi com alguns atletas aí desde o ano passado. Então o trabalho do Jair, eu avalio ele como um bom trabalho. Eu não tiraria o Jair Ventura aí nesse quesito, em hipótese alguma.
Mais uma pra você, Rei, que eu tô com essa dúvida desde o intervalo. Por que Almaraz não joga? Me responda aí.
Ah, porque hoje teve Campeonato Brasileiro Sub-20. E outra coisa...
E se não tivesse, jogaria?
Não. Ele poderia até ser relacionado, mas jogar não. Não porque ele não treina com os profissionais. Ele treinou aquela vez que ele chegou a ser relacionado, mas foi um treino. Jair Ventura explicou isso. Disse, olha, ele só treinou ontem com a gente. Eu trouxe ele para o banco, para ele se ambientar e tudo mais. Outra coisa, há quem diga que o Vitória não está botando para jogar, Gabriel, porque ainda não comprou o jogador.
Como é, rapaz? Espera aí, como é?
É isso. Vitória não comprou ainda o Almaraz, não. Não é do Vitória ainda, não.
E aí não quer botar o cara pra jogar porque não comprou em definitivo.
Há quem diga aqui dentro. Não sou eu que tô dizendo.
Rapaz. Já ouvi isso também, viu?
Mas pra isso não pode acontecer.
Ô, Flávio,
eu ouvi dizer, não sei quem fui.
Não, peraí, eu gostei da sua risada. Que história é essa, Flávio Lordelo? Não comprei o cara, não vou botar pra jogar. Eu não vou nem perguntar a Fábio Mota, eu quero que você mesmo me responda.
E ele, viu, Gabriel? Ele é muito franzino, Gabriel, pra uma Série A de Campeonato Brasileiro.
Não,
ele
tá fazendo... mas essa informação...
Vamos lá, o Vitória tá fazendo
informação
um trabalho...
Não, né? Zum, burburinho.
O Vitória está fazendo um trabalho especial com ele, para ganhar massa, se desenvolver mais. Tem 19 anos. É um jogador que nunca jogou aqui no futebol brasileiro. Chegou ano passado. Tudo bem, destaque do sub-20, beleza. Trazia pelo menos pro banco, mas o Vitória preferiu colocar ele no Campeonato Brasileiro Sub-20. E hoje o Vitória estava ganhando o jogo de 2-1, chegou a ganhar de 1-0, sofreu o empate. Fez o segundo gol, sofreu o empate e no final sofreu a virada. Mas o jogador estava em campo.
O contrato dele até quando, Rei, de empréstimo?
Junho. E tem a opção de compra do Vitória, e o Vitória vai comprar ele, tá? O valor é
qual 500 valor?
Mil dólares. 500 mil dólares. Não é tão caro, né, Gabriel? Quase 3 milhões de reais.
Não, dá pra comprar, né?
Dá, mas tem outros clubes já monitorando ele. O Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro já falou sobre isso. Disse, ó, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é monitorar o jogador, porque o Vitória tem a opção de compra.
Tá aí, Reinaldo, trazendo essa situação do Almaraz, situação importante. Ô, Flávio, primeiro eu quero que você traga um comentário com relação a isso, da suposta, né, não utilização do Almaraz por conta de não ser atleta em definitivo do Vitória ainda. Isso pode ter várias frentes, pode ser para que o jogador não se sinta acomodado em reta final de contrato de empréstimo, pode ser também por medo de que alguém veja o cara se destacando e pague um valor maior e o Vitória tenha problemas no mercado para ir para esse embate financeiro. Ou você acha que tem outra coisa por trás? Essa é a primeira e a segunda, depois que você trouxer essa resposta de Almaraz. O que é que Diniz pode fazer para surpreender o Jair Ventura? E também o que o Jair pode fazer para surpreender o Diniz, já que o Diniz é o treinador início, né? Eu chamo ele assim. O início dele é sempre avassalador, depois é declínio, ladeira abaixo. Essas duas para você aí, meu irmão.
É. O Alejandro Almaraz, ele é realmente franzino, né? O aspecto dele, inclusive, é de um atleta de 16 anos, talvez, até 15, alguma coisa assim. Mas, assim, essa suposta não utilização do Almaraz em função da não contratação é algo que é bastante batido já há algum tempo, né? Não é de agora que a gente tem observado esse tipo de hipótese. E de fato, o Almaraz é um jogador que pode estar sendo assediado por outros clubes também. Você veja, o Bahia trouxe aí o Cauê Furquim do Corinthians e pediu saudações, e não tem conversa. Mas eu acho que o Almaraz, se tivesse a mínima condição de jogo, o Jair Ventura colocaria ele, sobretudo em jogos de Copa do Nordeste, que tem um apelo muito menor do que os demais. Acho que passa por isso também, né? Passa por isso também. Então essa é uma posição. Agora, cabe ao Jair Ventura fazer um trabalho mais pormenorizado, né? Eu vi o Rei e o Cobacho falando sobre o trabalho do Jair Ventura e concordo que o Jair Ventura tem um trabalho regular frente a esse time do Vitória, que é muito ruim tecnicamente. Individualmente o time não é bom, né? O torcedor do Vitória sabe disso e tem que conviver com as suas necessidades, com a sua realidade. Agora, onde eu acho que o Jair peca, e aí fala um pouco do jogo do Corinthians, é no jogo coletivo, né? Ele fez um bom jogo contra o Flamengo, é verdade, fez um bom jogo contra o São Paulo, fez o jogo que tinha que fazer dentro das suas perspectivas, né? Como o Reinaldo falou, ele extraiu naquele jogo o melhor de cada jogador, tanto que o Vitória não sofreu sustos mais agudos contra o São Paulo, soube controlar o jogo dentro da sua possibilidade, que é não ter a bola. E é importante que o torcedor saiba que o Vitória não tem a bola, não é porque ele não quer, é porque ele não pode ter a bola, porque não tem qualidade para ter a bola. E o Jair Ventura peca apenas no trabalho associativo. Você vê muito poucas jogadas associativas do Vitória. E o time intermediário, ele treina junto. Quando ele está fazendo um treinamento lá no Barradão, e o time titular treina contra o time reserva, né? É assim que funciona. Tem 22 jogadores e 11 de cada lado. Então não é justificativa ser intermediário para não ter jogadas associadas, não ter 1-2, não ter ultrapassagem, não ter jogadas pelas pontas, não ter jogada de fazer a parede, não tem nada disso. E o Vitória peca muito por não ter jogadas associadas. E isso é um problema para o Vitória. Então o que o Vitória precisa fazer para surpreender o Corinthians é não ter a bola e não marcar em bloco médio-baixo, marcar em um bloco médio, de médio para alto, manter o Corinthians longe da sua área, ali na intermediária para cima, fazer com a pressão nessa faixa de campo, mas não hesitar de fazer os contra-ataques. Já o Diniz, como você falou, ele tem trabalhos bons. O Diniz é um treinador mediano, na minha avaliação, estudioso do futebol, não é um brucutu, não é um cara que faz oba-oba. Ele estuda bastante os adversários, sabe controlar muito bem ali as ações no início dos trabalhos. Não tem tido tantos êxitos assim como outros treinadores de ponta, mas já foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro. Então, ele sabe ser campeão, né? Sabe comandar times grandes. E o Corinthians é um time grande de massa. Vai ter uma torcida grande no Barradão, assim como o Vitória. A expectativa é 30 mil pessoas no Barradão. Obviamente que vai estar o estádio lotado, mas torcedor do Vitória, obviamente. E o Vitória tem que usar a torcida em seu favor para surpreender o Corinthians, porque nas últimas vezes que o Corinthians vem a Salvador, quem surpreendeu o Vitória foi o Corinthians, né? Foram duas vitórias do Corinthians frente ao Vitória. E são como o Rei falou, foi 2-1 uma partida e 1-0 a outra. Então, o Jair Ventura precisa utilizar melhor as suas peças, que na minha opinião, ele ainda peca. Ele não, aí eu vou só discordar de Rei nesse ponto, viu, Rei? E raramente eu discordo de Reinaldo, porque ele faz as avaliações dele muito precisas. Eu não acho que o Jair Ventura explora o melhor de cada atleta. Eu acho que o Jair Ventura pode explorar muito mais de um cara como Tarsia, de um cara como Aitor, de um cara como Mateuzinho ele até explora, é verdade, mas o Baralhas e o Mateuzinho talvez são as duas peças que ele mais explora, mas as jogadas pelas pontas, os cruzamentos, você vê que ele praticamente não existe. O Ramon vai ao linha de fundo sozinho, sem associação, e o Natan Mendes, a mesma coisa pela direita. Então, falta ele explorar um pouco mais dessas peças nas suas melhores valências. O Renato Kaiser, ele explora também e passa por problemas físicos. Eu acho que falta ainda o Jair encontrar como explorar melhor as peças, né? Sabendo que o Jair não tem tantas peças de reposição assim para poder fazer poupar, como ele acabou utilizando hoje o Eric. E o Diniz, como eu falei, o Diniz tá chegando agora, tem duas vitórias seguidas, conseguiu empatar um clássico contra o Palmeiras no Arena Itaquera com dois jogadores a menos, e isso é muito importante que seja dito, porque o Palmeiras é um time muito agudo, apesar de não ter feito uma boa partida. Mas a grande chance foi do Corinthians com o Yuri Alberto, e ele perdeu o gol porque o Yuri Alberto ele não consegue desencantar e não consegue também ser expulso do Corinthians. É impressionante. É um jogador que vai e volta. Então o Yuri Alberto teve a grande chance de, com dois a menos, o Corinthians vencer a partida. Então o Vitória precisa ficar ligado, porque esse jogador não pode ter espaço para atacar. Se ele tiver chance, ele machuca. Então, infelizmente, o Yuri Alberto, ele é esse jogador que está entre 8 e 80. Então, o Vitória precisa ter que tomar muito cuidado ali, o Baralhas na marcação, junto com o Kaká. Precisam tomar muito cuidado com o Yuri Alberto para que ele não possa sair em contra-ataque contra o Lucas Arcanjo. E esse é um ponto fundamental que eu acho que o Corinthians pode usar contra o Vitória aqui no Barradão, Gabriel.
Massa, Flávio Lordelo falando aí sobre as nuances do jogo entre Vitória e Corinthians que vai acontecer no próximo sábado, o que Jair Ventura pode fazer, o que Diniz pode fazer, quem pode surpreender quem com seu estilo de jogo. Ô, Michel, tem outro ponto pra gente trazer também de outro estrangeiro, esse, obviamente, com mais minutos do que o Almaraz. O Almaraz não teve minutos, na verdade, ainda, né, no profissional. Acho que, se eu não me engano, no início do Campeonato Baiano, ele pode até trazer aí, mas eu quero falar sobre o Diego Tarsia, tá? É um jogador importante, que tem se mostrado talentoso, qualificado, poucos minutos ainda, pode ter mais minutos, acredito que com o passar da temporada vai jogar até mais, mas ele não tem ainda, não embalou gols marcados, sequência de assistências nos minutos que ele vem tendo. Você acha que o Diego Tarsia é esse jogador qualificado de penúltima bola? Ou você acha que com mais minutos ele vai engatar de fato aí para se tornar um jogador de planilha também, Michel Corbacho? Pode começar a entrar no Excel do Vitória marcando muitos gols, dando assistências, ou você acha que ele é esse cara técnico da penúltima bola?
Da penúltima bola, com certeza. Dificilmente a gente vai ver o Diego Tarsia na lista dos goleadores do Vitória. Não vai, porque não é característica dele. E não é de agora. É desde quando ele vestia a camisa do Independente na Argentina. É um jogador que tem muita velocidade, tem agradado bastante a torcida, porque não se esconde do jogo, viu, Gabriel? É um jogador que não se esconde, é um jogador que está sempre ali aparecendo, é um jogador que está sempre ali buscando jogadas associativas, que ataca a profundidade, né? Tem muita velocidade para isso, é um jogador que infiltra bastante, pisa na área às vezes, né? Até tenta algumas finalizações, mas realmente não é a dele. Marcar gols não é a dele, tá? Pode pegar aí o histórico de Diego Tárcia na carreira e ele realmente não tem muitos gols marcados na carreira, mas é um jogador que já está ajudando a esse time do Vitória, como você falou bem, logo, em tão pouco tempo, ele pode até tornar-se titular, né, barrando aí o Aito, colocando o Aito no banco e ele jogando por ali, pelo lado esquerdo, porque dá mais intensidade, dá mais velocidade, né, ataca mais a profundidade do que o Aito, pode fazer um jogo mais associativo com o Mateuzinho, com o Eric, auxiliando a construção ofensiva do Vitória, mas realmente, pra gente olhar pra planilha, pra gente olhar pra lista de goleadores e esperar que Diego Tárcia esteja lá, realmente isso não vai acontecer, Gabriel.
Tá aí, Michel, rei. Aproveite a situação que rolou hoje com o Eric, né, que aconteceu com o atacante do Vitória, que apesar do golaço marcado, teve ali um lance que teve um problema, não sei se no tornozelo ainda, na panturrilha, se tiver até essa informação já é bom que você traga pra gente também. Como é que tá a situação do Marinho? Porque sem o Eric, Marinho voltando pode ser a oportunidade dele, caso venha pegar ritmo rápido, de tomar a posição aí, né, de fazer parte do time titular do Vitória, né? Como é que tá essa situação do Marinho? Como é que você avalia esse retorno dele? Você falou que na sexta-feira ele já tinha voltado a treinar com bola. Tem chance de ir pro jogo sábado? Traz essa visão dessa situação pra gente aí.
Aí, Gabriel, vai depender do Jair Ventura, tá? Ele tá entregue já ao departamento de futebol, já tá entregue à comissão técnica. Aí depende do Jair Ventura. Tem que ver como é que tá aí a situação do Marinho, se ele aguenta quanto tempo, porque ele já não joga tem muito tempo, né? Ele teve uma lesão grau 3. E aí todo cuidado é pouco. Baby,
tocando bola, empata o jogo, você chama a cavalaria, resolve a parada. Queria que você falasse sobre esse jogo de hoje, esses 3-1 do Vitória em cima do Piauí e quase uma classificação.
É exatamente isso. O jogo era pra gente cansar a cavalaria. Entendíamos que poderíamos ter um jogo mais fácil. Aí no início do jogo, do segundo tempo, eles fazem logo o gol e a gente teve que antecipar a vida da nossa cavalaria. E aí quando eles entram, o tic-tac inverte e a gente consegue controlar o jogo, fazer os gols e até a bola na trave, né? Até mais chances de conseguir. Então o objetivo nosso hoje era voltar para ser o primeiro do grupo, conseguimos ser o primeiro do grupo. E agora a gente só defende da gente para poder passar em primeiro, que é o nosso objetivo, para decidir a outra fase em casa.
Jair, boa noite. Um resultado importantíssimo, porque a rodada começou com vitória fora do G2, foi. Depois.
Os outros muitas... dois vencendo.
Exatamente, e aí no final deu tudo certo, Vitória venceu e agora lidera a sua chave. Sábado tem um compromisso dificílimo, esse jogo contra o Corinthians, e agora essa preocupação após a partida. O Eric saiu com, pelo que eu vi, a panturrilha enfaixada. Não sei se o problema é na panturrilha ou no tornozelo. E como é o seu sentimento em relação a ele e a expectativa para o próximo jogo?
A expectativa é de mais um jogo gigante. Certeza que a nossa torcida vai comparecer depois do grande jogo que nós fizemos contra o vice-líder, o São Paulo, uma vitória maiúscula. Então a nossa torcida vai comparecer, vai nos empurrar, vamos ter um adversário dificílimo e que a gente possa repetir o bom desempenho e, o mais importante, o resultado, para a gente continuar nossa subida dentro da tabela, que nós queremos buscar coisas melhores esse ano, né? Então sobre a nossa cavalaria, né, de repente se não precisasse a gente não usaria. Mas também no último jogo do Botafogo, que a gente não levou eles para o banco, precisou e a gente acabou perdendo o jogo. Então, por isso, dentro de uma necessidade, nós utilizamos. O São Paulo foi com força máxima no jogo agora e o Marco Antônio machucou. Então, de repente, se a gente começasse com força máxima, a gente poderia ter perdido outros atletas. O Eric vai ser reavaliado, espero que não seja nada. Ele já era, antes desse jogo, o Beirada com mais participação em gols e hoje tem mais um gol e uma assistência. Um belo gol, né, por sinal. Então, torcer para que a gente não perca esse jogador. Falei na última coletiva aqui, como ele está jogando, né? E inteiro fisicamente. Tomara que não seja nada grave, o pé dele prendeu. Acho que o incômodo foi no pé. e ele vai ser reavaliado amanhã. Vamos torcer para que a gente não perca esse jogador que está muito importante com a gente.
E aí, boa noite. Eu queria que você falasse dos meninos da base que jogaram hoje, especialmente ali na defesa, um setor onde você tem muitos problemas, muitos desfalques, departamento médico aí lotado. Queria que você falasse dessa utilização dos garotos. Você que sempre ressalta que gosta de lançar jovens atletas, queria que você falasse da participação deles, do Cauã e do
Wanderson.
Do Wanderson.
Ah, cara, feliz, né? Acho que quem é torcedor do esporte, eu acompanhava as cobranças aqui, né, antigamente, por lançar jovem, por usar mais jovens. Mais um menino de 17 anos que a gente oportuniza jogar na equipe principal. O Vance não estava mal no jogo, só que ele tem uma concorrência que é um pouquinho pesada para ele, que é o Ramon. Então a gente entendeu que ele não era o culpado da situação. Ele vinha fazendo um jogo equilibrado, ele e o Cauã, gostei também, mas a cavalaria tá nesse momento, né, o futuro desses meninos a gente não consegue prever, mas nesse momento um entrosamento. Eu acho que o grande problema quando a gente muda todos os jogadores também não é nem a qualidade individual deles, é o entrosamento, né, que a gente vai adquirindo com o tempo, que os que tem mais minutagem já tem. Então quando você muda praticamente os 10, perde muita coisa de entrosamento, né, de comportamentos. O menino não tá com a gente há muito tempo, os demais já estão comigo já praticamente 7 meses. Então a gente opta em ir com força máxima naquele momento, né, dentro das mexidas, só tinham 5, seguramos mais uma e quase que a gente ainda ficamos com a menos no final. Mas gostei muito da estreia dele e fico feliz da gente ter oportunizado e ter lançado mais um jovem aí com 17 anos para jogar na equipe principal. E mostrou muita personalidade, primeiro tempo, então, principalmente, chegando bem, com cruzamentos, né, chances ali para estar fazendo assistência. Gostei do Cauã também, ele não tinha jogado comigo, só treinado. Jogador rápido, positivo, gostei, bem interessante. Oi? Voltando de lesão também, então mais duas peças aí que a gente ganha, principalmente o Vitória pro longo da carreira desses meninos.
Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico, parabéns pelo resultado e pela virtual classificação também na Copa do Nordeste. Eu queria que você dissesse o quão difícil ou o quão desafiador tem sido a administração de minutagem dos atletas que atuam mais no Campeonato Brasileiro. E essa questão das lesões que tem cometido o elenco do Vitória, hoje o Kaká teve que fazer mais uma vez 90 minutos, né? O Richelli acabou sentindo de última hora ali. Queria que você falasse quão desafiador tem sido esse período de lesões do Vitória. Já são 4 zagueiros lesionados, Camutanga, Edu, o Richelli e o Neres. Quão difícil tem sido administrar essa minutagem nessa temporada de Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, um atrás do outro. E também informasse para o torcedor a ausência do Zé Breno e do Fabri na lista de relacionados ao motivo, por favor. Obrigado.
O Zé é opção. E o Fábio ainda voltando de lesão, não tinha condição. Sobre os zagueiros, bastante números da mesma posição, então a gente oportunizando os jovens, a base é feita para isso, para dar suporte quando a gente necessita, usamos, corresponderam, como eu falei, a gente tirou porque o Denilson está mais jogado, trouxe ele para zagueiro de novo, eu já falei, não é adaptação nenhuma das 3 quando ele faz, mas que gostei dos meninos. E aí sobre as lesões, quanto menos opção o treinador tem, mais frágil a gente fica, não tem jeito. Isso aí é matemática, não estou nem falando de qualidade. Você tinha 33 jogadores, você perde 17, você tem menos chance de mexida, menos chance de mudar de sistema, mas a gente tem que seguir. Eu não sou um cara de ficar chorando, reclamando, oportunizar, o treinador tem que se reinventar, porque a gente é cobrado que os resultados não aparecem, e dentro disso a gente está conseguindo, né? Chegamos ao terceiro jogo em casa, terceira vitória consecutiva, temos mais um aí pra gente conseguir completar os 4 jogos em casa, 4 vitórias, um jogo muito difícil contra o Corinthians, mas que com a força da nossa torcida a gente possa fazer um grande jogo e buscar a vitória.
Jair, boa noite, Thiago Luiz do Canto Rubro-Negro, parabéns pela vitória. Hoje você convocou praticamente um time bem em reserva, né? E a pergunta que eu queria te fazer é por que a utilização do Lucas Arcanjo, que teve ali um período, teve aquela questão do tórax, né? E por que você, entre aspas, correu o risco e não usou o Gabriel?
O Arcanjo já recuperou daquela situação da costela, e no meu entendimento, eu acho que o goleiro, diferente dos atletas de linha, eles não têm os CK, os indicadores, né, de quilometragem alta, de desgaste tanto. Pode ser uma fatalidade, como aconteceu dele mesmo, o Arcanjo machucou no passado, e o Thiago entrar com o joelho, alguma coisa assim, mas os riscos são bem menores. E eu acredito também, isso é meu, tá? Isso aí não é certo ou errado. Eu acredito que o goleiro precisa de ritmo de jogo. Então o goleiro está mais jogado, difícil. Por mais que o cara treine, o Gabriel é um excelente goleiro, foi meu goleiro em juventude, me ajudou pra caramba. É um cara também que tem uma importância muito grande dentro do vestiário. Mas eu entendo que, como para goleiro, eu acho mais tranquilo de dar manutenção. Lógico que pode acontecer uma fatalidade, virar o pé, o joelho, como aconteceu. E se caso acontecesse, a gente tem o Gabriel também que está pronto. Vai demorar, de repente, um pouquinho de ritmo. Lembrando que o Thiago, quando o Arcanjo machuca, ele não vive seu melhor momento no jogo do Cruzeiro, foi crescendo dentro da competição por ter ganhado ritmo, confiança, trabalho, e acabou. E eu falo, se o Thiago não estivesse aqui, dificilmente a gente tinha conseguido a permanência. Foi uma peça importantíssima, conseguiu suprir a ausência do Arcanjo, que foi nosso capitão, líder, o cara identificado com o clube, e o Thiago foi muito